Começa agora na Rádio Alesc Digital, Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Que vai unir a gente catarinense via internet.
A política para as cidades em foco no Diário dos Municípios.
Alô, ouvinte! Começa aqui o Diário dos Municípios, o programa da integração catarinense na Rádio Alesc Digital.
O Diário dos Municípios é um programa criado para divulgar e valorizar as cidades, seus projetos sociais, seus programas de desenvolvimento, suas oportunidades de emprego e de geração de renda.
As iniciativas que estão dando certo em sua comunidade e que podem servir de exemplo para outros lugares serão apresentadas aqui no Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina e da sua região.
Esta é a sexta edição da série Diário dos Municípios. Eu sou Valmir Matos e quero agradecer a você pela audiência.
Eu sou o Eduardo Rocha e peço a sua opinião. Entre em contato pelo e-mail radioalesc@gmail.com.
Na técnica de áudio, Pacheco Neto.
Opinião.
O deputado Pedro Czai, do PT, que já foi prefeito de Chapecó, tem a sua opinião sobre esta iniciativa da Rádio Alesc Digital com o Diário dos Municípios.
Extremamente positiva, meritória. Parabéns ao Parlamento Catarinense, parabéns à equipe de comunicação da Assembleia Legislativa, que permite esse diálogo com as políticas públicas municipais. Eu fui prefeito de Chapecó, fui presidente da FECAM, sou municipalista, nossa bancada, inclusive, tem um projeto de lei aqui na Assembleia que beneficia os municípios catarinenses, que é ampliar de 25% para 27% o repasse do ICMS, que é repasse constitucional, então, portanto, é o repasse que se dá automaticamente para os municípios fazer a sua política pública, porque a cada dia que passa aumenta a responsabilidade dos prefeitos, da equipe municipal, de construir as políticas públicas. Então, parabéns a esse diálogo, parabéns a essa iniciativa. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Parlamento Catarinense vai contribuir com a democratização de novas experiências que está acontecendo nos vários municípios desse país e do estado, para que cada município perceba a sua própria experiência como uma experiência boa, meritória, que deva ser distribuída e divulgada e comunicada para os demais municípios de Santa Catarina e do Brasil.
Opinião.
Ouvinte do Diário dos Municípios, vamos a uma panorâmica do crescimento catarinense.
Panorama do crescimento.
Neste programa, vamos abordar a reabertura dos negócios com a Rússia para exportação da carne suína. O deputado Moacir Sopelsa, ex-secretário da Agricultura e representante da Suinocultura, analisa o panorama para o setor.
Santa Catarina é o maior produtor de suínos do país. Temos aqui as melhores indústrias do país. E a queda nas exportações, a crise mundial, afetaram em cheio a produção de suínos. Onde o nosso produtor, eu te diria, está há mais de um ano acumulando prejuízos. E agora, nesse momento, Os prejuízos foram ainda maiores. Hoje, nosso produtor perde, cada suíno de 100 quilos que ele vende, ele perde R$70. Ou seja, está pagando 70 centavos o quilo para produzir suíno. A notícia boa é que a Rússia abre, mais uma vez, a possibilidade de Santa Catarina exportar para a Rússia. Reconheceu, mais uma vez, o estado de Santa Catarina pela qualidade do seu produto, pelo controle sanitário que Santa Catarina tem, poder exportar mais uma vez para a Rússia. E nós temos aí a grande oportunidade de podermos fazer um troca-troca, de podermos negociar com a Rússia, inclusive porque o mundo está com dificuldade financeira, de negociar com a Rússia produtos que nós precisamos comprar para o Brasil. A Rússia é um grande produtor de fertilizantes, nós somos importadores. A Rússia é um grande produtor de trigo, nós somos importadores de trigo. Então, o governo federal tem que tomar essa iniciativa de tentar fazer essa negociação e nós podermos realmente exportar, pelo menos o excesso que nós temos hoje dentro do país, que vem acarretando esse prejuízo para o nosso produtor. O governo federal já está tratando isso através do Ministério da Agricultura, a bancada federal de Santa Catarina está fazendo esse trabalho, o ministro da Agricultura está fazendo esse trabalho, de poder fazer esse intercâmbio. O primeiro passo foi dado, o Brasil atender as exigências que a Rússia fez, e hoje Santa Catarina atende essas exigências. O primeiro passo é a Rússia aceitar comprar do nosso estado. E o segundo agora é a nossa agilidade, a nossa articulação de todos em defesa desse processo de poder alcançar esse objetivo, de fato, de começar a exportar.
Panorama do crescimento. As cidades, os problemas, as perguntas e respostas. No Diário dos Municípios, Cidades e Soluções.
Florianópolis, Senai firma convênio com a Universidade Alemã de Stuttgart para transferência de tecnologia ambiental para a indústria sul-brasileira.
Antônio Carlos, ano letivo começa com mais investimentos no transporte escolar municipal.
Pomerode, festa de Páscoa, alegra a cidade e diverte os visitantes com a cultura das tradições germânicas.
Em Florianópolis, Senai firma convênio com a Universidade Alemã de Stuttgart para transferência de tecnologia ambiental para a indústria sul-brasileira.
O consultor da universidade, Uwe Menzel, apresentou ao diretor regional do Senai, Sérgio Roberto Arruda, os princípios gerais do trabalho de consultoria a ser realizado nas empresas brasileiras.
O Departamento de Tecnologia de Água Industrial e Efluentes da Universidade de Stuttgart é famoso pela ampla experiência que possui na implementação de projetos de produção limpa. Entre os programas que deve trazer para o Brasil está o reuso completo, com 100% de reaproveitamento da água utilizada por uma indústria, a exemplo de experiências já implementadas na Alemanha.
Por meio do acordo, o Senai e a Universidade de Stuttgart também poderão ajudar as empresas na recuperação de áreas degradadas e na otimização de estações de tratamento de efluentes.
Para o diretor regional do Senai, Sérgio Roberto Arruda, as empresas serão beneficiadas com a consultoria de alto nível de profissionais especializados e a implementação de soluções efetivas que vão trazer um relacionamento adequado com o meio ambiente.
Já o consultor Uwe Menzel salientou que a cooperação será implementada inicialmente no sul brasileiro e depois no nordeste do país. Em Antônio Carlos, o ano letivo começou com mais investimentos no transporte escolar no município. A principal novidade está sendo comemorada por pais e alunos da Rota de Santa Maria.
Os estudantes agora têm mais conforto para chegar à escola com um novo ônibus. São 44 lugares no ônibus mais moderno da frota municipal, que tem 2 ônibus, 5 micro-ônibus e uma van Sprinter.
O veículo chegou através de um financiamento do Ministério da Educação dentro do projeto Caminhos da Escola. Os investimentos somam R$ 172.700. A contrapartida do município é de R$ 22.701,42. O valor financiado junto ao governo federal é de R$ 149.998,58 a ser pago em 66 meses.
Todos os veículos escolares passaram por serviços de revisão e reparos em janeiro deste ano para uma volta às aulas segura dos alunos. Foram investidos R$ 67.987 em mecânica e lataria.
Somente o valor de investimento na compra de passe escolar previsto para 2009 alcança R$ 250.000.
Em Pomerode, festa da Páscoa alegra a cidade e diverte visitantes com a cultura das tradições germânicas.
Nos quatro finais de semana que antecedem a celebração da Páscoa, Pomerode se alegra com as pinturas de ovos, as cestas e a Osterbaum, a árvore da Páscoa.
É a Osterfest, que acontece entre os dias 21 de março e 12 de abril, em todos os finais de semana. A Praça Jorge Lacerda será o palco desta festa que resgata tradições inspiradas nos costumes antigos dos imigrantes alemães. Paralelamente, acontece o terceiro concurso de pintura de cascas de ovos entre os alunos das escolas de Pomerode, em uma parceria da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte e da Secretaria de Educação e Formação Empreendedora.
A programação da Osterfest, que começou no último final de semana, dias 21 e 22, continuam nestes dias 28 e 29 e prossegue nos dias 4 e 5, 10, 11 e 12 de abril, na Praça Jorge Lacerda, no centro de Pomerode, das 10 da manhã às 5 horas da tarde.
Ainda em Pomerode, foi autorizada a expansão do benefício de retirada do FGTS para moradores de novas áreas da cidade.
A Secretaria Nacional da Defesa Civil publicou no Diário Oficial da União um decreto reconhecendo o estado de calamidade pública no município em decorrência das inundações e desmoronamentos de novembro de 2008.
Cidades e soluções.
Alô, ouvinte do Diário dos Municípios, e o destaque do programa de hoje fica com o município de Pomerode aqui na rede.
Vamos conversar com a turismóloga da Prefeitura, que é uma das pessoas responsáveis pelas festividades que compõem a programação turística da Páscoa no município, Cristina Ninov.
O assunto, a volta à vida, o retorno à alegria com a festa da Páscoa em Pomerode.
Destaque na rede.
Do dia 21 de março ao dia 12 de abril, apenas nos finais de semana, Pomerode realiza a Osterfest. É uma festa que acontece na praça, próxima da prefeitura e junto ao portal turístico Sul, onde acontecerão várias atividades. Tem atividades para as crianças, tem atividades para adultos, várias brincadeiras, Casa do Coelho, Casa de Curiosidades, que levam o visitante a conhecer um pouco da tradição da Páscoa em Pomerode. É um momento de confraternização, tanto para a família quanto para os visitantes. Esse evento ele é divulgado principalmente na região, mas é divulgado em outros estados também, porque em Pomerode a Páscoa é uma data que é muito comemorada. A praça está decorada com Osterbaum, que é uma árvore de Páscoa. Essa árvore ela é montada com galhos secos, que simboliza a frieza e a morte do sepulcro de Jesus. E no galho são colocados cascas de ovos coloridas, simbolizando a alegria da vida e a ressurreição do Senhor. Acontece também uma feira com artigos para decoração e diversos artigos de Páscoa. Participam dessa feira diversos artistas e artesãos do município. Tem artigos feitos em madeira, tem em tecido, velas decorativas, além da gastronomia, né? Tem chocolate, tem duas empresas de chocolate aqui de Pomerode, e também o amendoim de Páscoa e algumas outras curiosidades. Na semana da Páscoa, tem também as celebrações que acontecem nas igrejas, né? Então, tem umas coisas especiais acontecendo. Tanto o comércio local, o trade turístico vem se mobilizando e preparando algo especial para essa semana e esse fim de semana da Páscoa. Também quero salientar que nestes fins de semana na praça há uma série de atividades para as crianças. Elas podem pintar casquinhas de ovos, tem pintura corporal, pintura de desenho em papel, jogos e diversas brincadeiras, né? E para o público adulto, tem também oficina de artesanato, tanto de pintura, decoupagem, craquelê e pátina, quanto biscuit. A prefeitura espera divulgar aos visitantes, né? essa tradição que é herdada dos nossos antepassados, com toda essa celebração da Páscoa, né? E como também atrair um maior número de visitantes e trazer e permitir que eles conheçam essa tradição da Páscoa no município.
E após os grandes problemas que aconteceram no Vale, o retorno da alegria e a normalidade das tradições e da vida aí na cidade.
Nossa, com certeza, né? Nós passamos também, nós fomos atingidos sim, né? Várias ruas ficaram obstruídas, até num primeiro momento a cidade ficou isolada, né? Mas a vida continua, né? E nós vamos continuar celebrando com essa alegria, esse entusiasmo e esse vigor dos imigrantes que aqui chegaram e até hoje, né, nós continuamos trabalhando e construindo essa cidade, né?
Cristina, muito obrigado pela sua atenção com os ouvintes do Diário dos Municípios.
Muito obrigada, Eduardo. Um abraço a todos.
E agora, o comentário de Walter Filho.
Boa tarde, amigos da Rádio Alesc Digital e do programa Diário dos Municípios. Aos festeiros de plantão de toda a região do estado, já podem escolher em qual dia visitarão a Expo Centro 2009, que vai acontecer de 7 a 10 de maio agora, no Parque de Exposições Pouso do Tropeiro, em Curitibanos. O prefeito Vanderlei Agostini e o presidente da Comissão Central Organizadora, Marcos Aurélio Scapini, já anunciaram as atrações musicais do evento, que vão desde a dupla João Bosco e Vinícius, a banda Reação em Cadeia, além de bailes tradicionalistas. Logo no primeiro dia, 7 de maio, se apresentam a dupla Rudy e Robinson. Depois vem a banda Fogo de Chão. Na sexta, dia 8 de maio, a vez da banda Reação em Cadeia. E na mesma noite ainda se apresentam as bandas Santo Grau e Bailanta. No sábado, dia 9, será a vez da dupla sertaneja João Bosco e Vinícius e também a banda Zavajos. Para o encerramento no domingo, foi escolhido o baile show com Ivonir Machado e os Novos Garotos. Além das atrações musicais, é claro, a Expo Centro 2009 em Curitibanos reserva para mim, para você, para todos nós, a oportunidade de conhecer o melhor da indústria, comércio e serviço da região por intermédio da feira multissetorial. A Palco Sul vai comercializar os espaços e, num primeiro momento, será dada prioridade às empresas da região. Então, de 7 a 10 de maio, Curitibanos espera por nós com a Expo Centro 2009.
O comentário de Walter Filho.
Amigo ouvinte, a sexta edição do Diário dos Municípios termina aqui.
Sites consultados para o programa de hoje:
www.fiesc.com.br,
www.navegantes.sc.gov.br,
www.pomerode.sc.gov.br.
Nós aguardamos a sua opinião sobre essa iniciativa da Rádio Alesc Digital.
Entre em contato pelo e-mail radioalesc@gmail.com.
Muito obrigado pela sua audiência.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.